Paraná em Rede.
E a Justiça Federal deu prazo de 5 dias para que o governo do Paraná se manifeste sobre a ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal e o Ministério Público do Paraná, que é contrária à licitação que prevê a realização de obras de revitalização da Orla de Matinhos. O juiz federal Flávio Antônio da Cruz quer ver o parecer do Estado antes de publicar uma decisão sobre o caso. Os procuradores e promotores pedem na ação que não seja realizado nenhum procedimento de licitação para contratação de instituição para execução dos projetos básicos e executivos de recuperação da Orla Marítima de Matinhos antes da conclusão do novo estudo de impacto ambiental, da realização de audiências públicas, da obtenção das anuências prévias e da emissão da licença prévia e da licença de instalação válida. E o Sebrae do Paraná acaba de lançar uma websérie sobre a participação feminina no setor de inovação e de empreendedorismo. Fique com a reportagem de Amanda Yargas.
Apenas 4,7% das startups brasileiras foram fundadas exclusivamente por mulheres. Este baixo índice, segundo a consultora do Sebrae Paraná, Marcela Milano, está ligado ao perfil das empreendedoras na nossa sociedade.
Bom, quando a gente olha para o empreendedorismo feminino, a gente percebe que a maioria das mulheres atualmente que estão à frente de negócios, elas tendem a empreender muito mais por necessidade do que por oportunidade. E, consequentemente, isso acaba tendo um número muito mais baixo de mulheres empreendendo com startups e com tecnologia. E na inovação como um todo, né? Porque quando a gente fala desse perfil de negócios inovadores, eles têm um risco da operação, do próprio negócio diante do mercado, justamente por ser um negócio inovador, muito alto. Então, consequentemente, menos mulheres tendem a partir, né, a empreender nesse formato de negócio por conta desse alto risco e pela maioria das mulheres atualmente terem esse perfil do empreendedorismo muito mais por necessidade.
A consultora avalia que a participação feminina promove diversidade, o que é indispensável no ambiente da inovação.
Não existe inovação sem diversidade. Então, a gente precisa ter mulheres participando de novos negócios, inovadores, de novas soluções, e não só mulheres, né? Aí a gente pode falar das pessoas dos mais diferentes perfis, porque isso vai incentivar com que a gente comece a criar negócios que atendam a todos, sejam cada vez mais inclusivos para todos os perfis e necessidades das pessoas, sejam elas mulheres, negros, pessoas de baixa renda, estrangeiros, pessoas com deficiência. Então, incentivar a participação de pessoas de diferentes perfis, diferentes vivências, é incentivar negócios cada vez mais inclusivos e mais inovadores.
Pensando nisso, o Sebrae lançou uma websérie para apresentar o ecossistema de inovação a partir do olhar das mulheres e as possibilidades de carreira nessa área.
Nós vamos apresentar todo o ecossistema de inovação através do olhar de mulheres que estão liderando projetos de inovação, seja fundando startups, né, seja frente de negócios, como também atuando dentro das universidades, atuando dentro de governos, de secretarias, né, no poder público, olhando para a cidade como um todo, né, com esse olhar da inovação, trazendo também mulheres que estão liderando comunidades inovadoras. E a forma, né, como a websérie pode ajudar essas mulheres é mostrando as possibilidades, né, de atuar na inovação, não só criando uma startup, abrindo um negócio, mas também atuando dentro da sua própria empresa, trazendo esse olhar da inovação, de metodologias ágeis, estar atenta, né, às necessidades. Quando a gente fala de inovação, é ter um olhar muito mais voltado para a oportunidade. Então, entender, enxergar onde estão os principais desafios e buscar soluções para resolver esses desafios. Então, a websérie ela vem com esse objetivo de mostrar todas as possibilidades e também incentivar cada vez mais as mulheres que busquem atividades, busquem ações, trabalhos que estejam alinhados ao ecossistema de inovação, porque a gente precisa de diversidade, a gente precisa de mais mulheres atuantes nesse meio, para que a gente realmente consiga criar negócios mais inclusivos, mais diversos e também, principalmente, né, mais democráticos a todos.
Os temas incluem investimentos, base governamental e burocracias, pesquisa universitária, os hubs e comunidades de inovação. Os episódios têm duração de 20 minutos e vão ao ar todas as quintas-feiras, às 7h30 da noite. O acesso é gratuito, mas é necessário se inscrever pelo portal sebraepr.com.br/elas-inovam. Repórter Amanda Yargas.
Foi sancionada pelo governo estadual a lei que prevê o monitoramento por vídeo de obras públicas do Paraná. O projeto foi elaborado pela Controladoria Geral do Estado, recebeu emendas na Assembleia Legislativa e agora virou lei estadual. O vídeo monitoramento vai permitir a todo paranaense verificar a evolução de obras em tempo real pelo portal da transparência e denunciar irregularidades. A novidade abrange obras e serviços de engenharia com valor superior a 20 milhões de reais e o custo da implantação fica a cargo da empresa vencedora da licitação. O cidadão também terá à disposição informações sobre o contrato, aditivos e valores por meio de um QR Code, que deve estar impresso em todas as placas de obras do governo do Paraná. As empresas que estiverem com obras em andamento terão 6 meses para se adaptar ao novo modelo. Empresas de transporte coletivo promovem campanha pela doação de órgãos em Maringá. A reportagem é de Luciana Penha.
Em 2020, o Paraná atingiu a marca de 41,5 doações de órgãos por milhão de habitantes, à frente de todos os outros estados da federação e bem acima da média nacional de 18 doações por milhão de habitantes. Doar órgãos é um gesto de amor e uma decisão muito difícil que a família precisa tomar no momento de dor. Por isso, é importante que o doador deixe bem claro esse desejo à família. Setembro é o mês de reflexão sobre o tema. É o Setembro Verde. Em Maringá, as empresas de transporte coletivo Cidade Canção e Cidade Verde vão promover uma campanha durante o mês de setembro para estimular a doação de órgãos. Os funcionários serão mobilizados para disseminar informações sobre a importância da doação de órgãos, explica o diretor executivo da TCCC, Roberto Giacomelli.
A Cidade Canção, juntamente com a Cidade Verde, já vem há algum tempo, né, trabalhando muito forte nessa questão da doação de órgãos, né? É uma campanha que a gente faz permanentemente, né? Nesse caso do Setembro Verde, é uma questão que dá uma ênfase maior, né, para este mês, né? E a empresa desenvolveu um sistema de um vídeo e também um áudio para fazer uma distribuição via a imprensa, né, seja ela televisiva ou através das rádios, né, no sentido de estimular as pessoas a fazerem as doações de órgãos, né? Já que o Paraná, ele está na liderança, né, da doação de órgãos no Brasil. Então é um trabalho muito importante, as empresas, ela entende que ela pode ser participativa, e a gente busca com isso a conscientização da população de Maringá e região para que nós possamos salvar vidas, né? Então o objetivo é este.
Então quer dizer que os funcionários, os colaboradores da empresa, eles vão ser disseminadores dessa informação? E quantos são e quantas pessoas podem ser atingidas por eles?
Olha, na verdade a gente tem hoje, né, em que pese que nós tivemos uma redução drástica de número de funcionários, mas ainda o grupo aqui dispõe de pelo menos 1.000 funcionários em Maringá e região, né? Então imagine que todo mundo trabalhando a favor, né? Remando junto, certamente a gente pode estimular uma população aí, imagina de 1,5 milhão de pessoas na região, toda a região de Maringá, com esse objetivo, né? Então, como eu mencionei, é um trabalho muito importante, que nós temos que fazer isso permanentemente, e aproveitando o mês de setembro, né, com esse objetivo, né?
O primeiro passo para a doação de órgãos é a constatação da morte encefálica por meio de um protocolo do Conselho Federal de Medicina, com exames clínicos, laboratoriais e de imagens. A família é informada e toma a decisão, que poderá salvar outras vidas. De Maringá, Luciana Penha.
Após minimizar o caso de racismo com o meia Celcinho do Londrina, equipe do Brusque pede desculpa. As informações do esporte agora com Anderson Luiz.
Esportes. O Brusque voltou a se manifestar sobre as acusações de racismo feitas pelo jogador Celcinho do Londrina. Depois de negar as injúrias e alegar falsa imputação de crime, o Brusque se desculpou com o atleta. Em novo comunicado, assinado pelo presidente Danilo Resini, a equipe de Santa Catarina classificou o texto anterior como posicionamento equivocado e momento infeliz. A nota diz: o Brusque Futebol Clube, diante do ocorrido, vem respeitosamente pedir desculpas ao atleta Celso Honorato Júnior pelo transtorno causado à sua pessoa, à nossa torcida, simpatizantes, patrocinadores e imprensa, devido ao nosso posicionamento equivocado.
Celcinho afirmou que foi chamado de macaco por uma pessoa ligada ao Brusque que negou o ocorrido e acusou o atleta de oportunismo. O Conselho Deliberativo do Paraná Clube decidiu antecipar a posse do novo presidente eleito, Rubens Ferreira Silva, para o dia 14 de setembro. Antes, a mudança da diretoria estava prevista para acontecer apenas no final do ano. Dessa forma, o novo Conselho Administrativo, que já vinha trabalhando para o processo de transição com a diretoria atual, assume de forma definitiva o comando do Tricolor da Vila pelos próximos 3 anos. A CBF anunciou que na primeira data FIFA, após a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio no Japão, a seleção feminina de futebol vai fazer 2 amistosos contra a Argentina em setembro. Os 2 jogos serão disputados na Paraíba. Os amistosos estão marcados para os dias 18 e 21. O primeiro será realizado no estádio José Américo de Almeida Filho, o Almeidão, em João Pessoa. Já a segunda partida será em Campina Grande, no estádio Governador Hernani Sátiro, o Amigão. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede de hoje fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.